Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão hoje dedicada ao Regina Coeli do Papa Francisco esta manhã na Praça de São Pedro e a habitual rubrica África Voz Femininas da autoria da colega Dulce Araújo. Convosco então o microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Jesus não é um fantasma, mas uma pessoa viva. Ser cristão não é antes de tudo uma doutrina, um ideal moral. É uma relação viva com Ele, com o Senhor ressuscitado. Foi o que disse o Papa Francisco na locução que precedeu Regina Coeli, a oração do tempo pascal. Neste domingo, 18 de abril, Francisco voltou à janela do Palácio Apostólico com a vista para a Praça de São Pedro, de onde rezou com fiéis a oração mariana do Regina Coeli. Neste terceiro domingo da Páscoa, o Santo Padre recordou que voltamos a Jerusalém, ao cenáculo, como se guiados pelos dois discípulos de Emaús, que haviam escutado com grande emoção as palavras de Jesus no caminho e depois o reconheceram no partir do pão. Ora, no cenáculo, o Cristo ressuscitado aparece no meio do grupo dos discípulos e o saúda dizendo: "A paz esteja convosco." Mas eles estão assustados e acreditam de ter visto um fantasma. Assim, acrescentou o Papa, diz o Evangelho: "Então Jesus lhes mostrou as feridas do seu corpo e disse-lhes: Olhem para as minhas mãos e os meus pés, as chagas, sou eu mesmo, toquem em mim." E para convencê-los, ele pede comida e come sob o olhar atônito de todos eles.
C'è um particolare qui in questa descrizione. Dice il Vangelo che gli apostoli, per la grande gioia, ancora non credevano.
Aqui reside um particular nesta narração. Diz o Evangelho que os apóstolos, devido à grande alegria que sentiam, ainda não acreditavam. Era tão grande a alegria que sentiam que não podiam acreditar que o que estavam a ver fosse verdade. Um segundo particular, estavam estupefatos, atônitos, porque o encontro com Deus conduz sempre a um sentimento de estupefação. Vai para além do entusiasmo, para além da alegria. É uma outra experiência. E eles estavam alegres, mas de uma alegria que os levava a pensar: não, mas isto não pode ser verdade. Não, não pode. É a estupefação da presença de Deus. Não esquecer este estado de ânimo, que é tão bonito.
Não dimenticare questo stato di animo, che è tanto bello.
Esta página do Evangelho, continuou Francisco, é caracterizada por três verbos muito concretos que, em certo sentido, refletem a nossa vida pessoal e comunitária. Olhar, tocar e comer. Três ações que podem dar a alegria de um verdadeiro encontro com Jesus vivo. Olhar, disse o Papa. Olhem para as minhas mãos e meus pés, diz Jesus. Olhar não é apenas ver, é mais do que isso. Envolve também intenção, vontade. É por isso que é um dos verbos do amor. Mães e pais, acrescentou o Papa, olham para os seus filhos. Os apaixonados se olham um para o outro. Um bom médico olha atentamente para o seu paciente.
Guardare é um primo passo contra a indiferença.
Olhar é um primeiro passo contra a indiferença, contra a tentação de virar o nosso rosto para uma outra parte, diante das dificuldades e sofrimento dos outros. Olhar. Será que eu olho ou vejo Jesus?
Eu vejo ou guardo Jesus.
Em seguida, o Santo Padre falou do segundo verbo, tocar. Ao convidar os discípulos a tocá-lo, para constatar que ele não é um fantasma, Jesus indica a eles e a nós que a relação com Ele e com os nossos irmãos não pode permanecer à distância. Não existe, frisou o Papa, um cristianismo à distância. Não existe somente um cristianismo ao nível do olhar. O amor pede do olhar e também a proximidade pede o contacto, a partilha da vida. O bom samaritano não se limitou a olhar para o homem que encontrou meio morto ao longo da estrada. Ele, antes de tudo, parou. Inclinou-se, curou as suas feridas, tocou-lhe e o carregou no seu cavalo e o levou para a pousada. E assim, com o próprio Jesus, amá-lo significa entrar numa comunhão de vida, numa comunhão com Ele. Falando depois do terceiro verbo, isto é, do comer, disse o Papa que o mesmo expressa bem a nossa humanidade, na sua mais natural indigência, ou seja, a nossa necessidade de nos alimentarmos para poder viver.
Ma il mangiare, quando lo facciamo insieme, in famiglia o tra amici, diventa pura espressione di amore.
Mas comer, quando o fazemos juntos, em família ou entre amigos, torna-se também uma expressão de amor, de comunhão, de festa. Quantas vezes os evangelhos nos mostram Jesus que vive esta dimensão de convivência, também ressuscitado com os seus discípulos, ao ponto de o banquete eucarístico se tornar o sinal emblemático da comunidade cristã. Comer juntos o corpo de Cristo. Este é o centro da vida cristã.
Mangiare insieme il corpo di Cristo. Questo è il centro della vita cristiana.
O Papa Francisco recordou então que esta página do Evangelho nos diz que Jesus não é um fantasma, mas uma pessoa viva. Que Jesus, quando se aproxima de nós, nos enche de alegria ao ponto de não acreditarmos e nos deixa atônitos com aquele estupor que somente a presença de Deus dá. Porque Jesus é uma pessoa viva. Ser cristãos não é, antes de tudo, uma doutrina ou um ideal moral. É uma relação viva com Ele, com o Senhor ressuscitado. Olhamos para Ele, tocamos nele, nos alimentamos dele e, transformados pelo seu amor, olhamos, tocamos e alimentamos os outros como irmãos e irmãs. Que a Virgem Maria, concluiu dizendo Francisco, nos ajude a viver esta experiência de graça.
Regina Celi letare, alleluia. Resurrexis sic dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deus, alleluia.
Gaude letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione fili tui, Domini nostri, Gesù Christi, mundum latificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius, genitrice in Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus defunctis, requiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Após a recitação do Regina Celi, o Papa Francisco informou aos fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro que ontem foram proclamados beatos Simeone Cardon e cinco dos seus companheiros mártires, monges cistercenses. Em seguida, Francisco falou daquilo que chamou de uma triste notícia. Sigo, disse o pontífice, com preocupação os eventos em algumas áreas da Ucrânia Oriental, onde nos últimos meses multiplicaram-se as violações do cessar-fogo e observo com inquietação o aumento das atividades militares. Por favor, faça um forte apelo para que se evite o aumento da tensão e, pelo contrário, sejam postos em ato gestos concretos, capazes de promover a confiança recíproca e favorecer a reconciliação e a paz, tanto necessárias quanto desejadas. Se tenha também em consideração a grave situação humanitária na qual se encontra aquela população, a qual expresso a minha proximidade e para a qual convido todos a rezar uma Ave Maria. E Francisco concluiu agradecendo aos fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro pela sua presença, manifestando toda a sua alegria por mais este reencontro na Praça de São Pedro. E a todos, o Papa augurou um bom almoço e a continuação de um bom domingo, pedindo mais uma vez que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Vozes Femininas, de hoje a escritora luso-angolana Regina Correia fala com a colega Dulce Araújo sobre a sua mais recente obra poética, Conjugação de Mapas.
África Vozes Femininas Igreja, Sociedade. Escrevo para iluminar os silêncios, derrubar fronteiras e não ceder à desagregação da personalidade. É a escritora luso-angolana Regina Correia, autora, entre outros, de Conjugação de Mapas, livro de poesia publicado em 2020 pela editora portuguesa Novembro. Em entrevista à nossa emissora, Regina Correia levou-nos à origem desta obra e dos mapas que tenta conjugar.
Este livro é quase que uma urgência minha de repor, de certa forma, a memória. Nós somos o que fomos e a minha vida desde tenra idade foi, de facto, a viagem, foi chegadas e partidas, foi encontros e despedidas. Estive sempre muito só, desde os 6 anos e meio, que vim para Portugal, portanto, de Angola, num navio, sozinha, entregue a pessoas que os meus pais conheciam. Pronto, a partir daí eu conheci, de certa forma, um novo mapa. Eu vinha da ruralidade do norte de Angola, de uma fazenda de café, e vim para uma aldeia portuguesa de Viseu, de onde tinha nascido e onde estava a minha avó. E, portanto, desde muito cedo e pela vida fora, eu fui sempre tendo uma vida, de certa forma, pendular. E estes lugares por onde andei, entre Angola e Portugal, e depois ligada a Cabo Verde por laços de família, o marido era cabo-verdiano, depois estive na Alemanha por 2 vezes, a última quase 20 anos, a lecionar, e vinha de 2 em 2 meses a Lisboa. Portanto, toda esta vida pendular sempre de partidas e de chegadas foi criando em mim, desde muito novinha, uma necessidade de um encontro comigo e com a estranheza, às vezes, de mim nesses lugares também. E pronto, e foram surgindo estes lugares que vão sendo conjugados sem fronteiras para que se crie, de facto, a ponte de humanidade, não é? São lugares que respiram em mim, mas pelos rostos que me marcaram, pelos afetos, pelos desafetos, pelo sonho, pela saudade, enfim, é vida e morte no percurso de vida muito pendular sempre.
Si wangambe wanga wamye kungibeke asantana. Si wangambe wanga wamye kungibeke asantana. Watorila simuzibie, watorila simuzibie, watorila simuzibie, mama, wazibila zikasoka wa, watorila simuzibie. Torilá, chimuzibie, mamãe. lá de Kasokawa. Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima. Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima.
Estas já eram algumas notas da célebre canção angolana Mushima, que Regina Correia considera o seu hino angolano.
Sim. Porque desde muito, muito novinha que eu cantarolava essa música, que tem uma carga de sentimento e de alguma revolta até em si, perante, no fundo, um tempo que foi também o meu em Angola, que foi o da Guerra Colonial. Eu estive em Portugal a fazer a instrução primária, como disse, ia fazer 7 anos, portanto, para entrar na escola cá. E depois regressei a Luanda com 10, portanto fiz o liceu todo lá e vivi, de certa forma, todo o resto, digamos, a partir de... Eu cheguei a Luanda de novo em janeiro de 62, depois vim para Lisboa em 69 para a faculdade, mas foi um período de muita carga já dentro de mim também, por tudo aquilo que... o ambiente que se vivia, de uma certa consciência da injustiça, da revolta, da dor, de perda também tinha perdido família na guerra, enfim, tudo isso. Portanto, esta canção tem uma carga muito, muito grande de emoções que me trazem a mim de novo o meu lado angolano, a minha angolanidade. Eu não nasci lá, mas fui com 8 meses e, portanto, no fundo, foi lá que aprendi a falar, a andar, etc. A minha primeira infância toda, que me marcou até hoje, naturalmente.
Referindo-se à crónica do Filinto, ele diz que a Regina Correia é uma poeta de fino recorte em elevada maturidade literária. Quando é que começou essa caminhada, Regina? Como surgiu em si o desejo de comunicar através da poesia e da ficção?
Eu fico comovida com as palavras do Filinto Elísio, que eu considero um poeta, ele sim, um grande poeta. E fico comovida, porque é de uma generosidade infinita, lendo-me assim, e agradeço de coração. Eu vejo-me sempre um grãozinho ínfimo neste oceano imenso de grandes, grandes poetas. Não tenho lado, considero não ter aquele lado erudito que invejo a tantos outros. Eu sou mais... tento não ser ou não escrever com aquela palavra muito descritiva e completamente evidente, que tira às vezes o espaço do leitor, não é? Para ele, enfim, porque depois de publicado, de ser público, chamemos assim, o texto é do leitor e, portanto, ele tem que ter também um espaço de pensamento e de cogitação sobre os sentidos da escrita. E se for tudo muito, muito descritivo, portanto, tira-lhe esse espaço, creio eu. Tento não ser, não tenho essa veia tão elevada, mas é assim, considera-se a pessoa, no fundo, escritor, quando tem obra publicada, digo eu, e com recorte literário. Eu considero-me uma pessoa que escreve, quer dizer, não sei se sou escritora, se sou poeta. Eu conheci Miguel Torga pessoalmente, isto é uma alegria que guardarei, enfim, para levar para a eternidade. Ele recebeu-me particularmente e disse-me, quando eu tinha 24 anos, creio, 24 ou 25 anos, e disse-me: Regina, tu tens alma de poeta, mas tens que aprender a transfigurar-te. Tu derramas-te na escrita. E eu, porque era a minha forma, não é? Ele dizia: tens que falar, tem que se escrever falando da morte da mãe como se fosse a morte da mãe do Ramsés II, tal seria a distância, não é? Portanto, eu não consigo ter essa transfiguração, mas houve uma necessidade, desde que aprendi, pronto, a escrever. Eu na escola escrevia, quando comecei já em criança, eu escrevia pequeninos pequeninos textos. Para mim, isto era uma espécie de diálogo com os silêncios. Portanto, a escrita foi uma urgência na minha vida desde criança, porque como vivia à distância, portanto, o meu espaço foi sempre de ausências da família, da mãe, eu estava cá sozinha, os pais estavam em Angola, eu cá não conhecia ninguém. Comecei nessa fase logo a ter essa urgência de através da palavra que ficava ali registada, a ter uma espécie de encontro entre o espírito, entre mim e o resto, e os outros, e o espaço que me envolvia, etc. Portanto, o poema era um espaço de preenchimento das ausências, do bem-querer. E então, era como se a palavra viesse iluminar, depois, claro, pela vida fora, hoje, eu sinto que a palavra tenta iluminar os silêncios, eu vivo muito em silêncios, e a palavra é o que ilumina, de certa forma, ou tenta, claro, iluminar esses silêncios, derrubar fronteiras no tempo, no espaço. É como se transfigurasse, sem transfigurar no sentido em que o Torga dizia, que era ao nível de língua e da linguagem, mas transfigurando o pensamento para sempre, sobretudo aquilo que fui vivendo. Portanto, é como não ceder, serve-me para não ceder à desagregação da personalidade. E, portanto, comecei desde muito novinha. Claro, publicar foi muito mais tarde, já era adulta, e foi sempre, entre aspas, obra do acaso, de felizes acasos, com pessoas amigas que me conduziram à publicação dos livros, enfim, que são hoje públicos.
A Regina é uma pessoa muito empenhada no ativismo cultural e se engajou também no processo histórico angolano, tendo participado na primeira reunião multipartidária de Angola em 1992. A cultura é a sua enxada para lavrar o mundo de hoje e torná-lo mais democrático, mais humano?
Tento, de facto, através da escrita. Tentei de outra maneira, mas eu acho não, tenho a certeza hoje, de não ter perfil para, portanto, dado tanto a minha personalidade, acho que não tenho perfil para uma luta ou para um ativismo social de tipo partidário ou de política ativa, como tentei, por convites de amigos, eu integrei realmente naquela altura o Partido Mudar, que era encabeçado pelo grande escritor angolano Manuel dos Santos Lima, que foi o primeiro comandante do MPLA em Angola, e portanto eu estive no partido 3 anos, fizemos toda aquela, enfim, preparação para a primeira multipartidária em Angola, tomei parte, foi um ensinamento muito positivo para eu ter uma noção também dessas limitações do meu perfil que não daria para continuar naquele tipo de, digamos, de luta. Portanto, a minha luta, eu não tenho perfil para a luta partidária, como já disse, porque é preciso uma certa obediência mental, etc., e eu não consigo. Eu tenho que ter espaço individual dentro da pluralidade. E também porque, de facto, a injustiça, a corrupção, toda a injustiça social que continua a viver-se em Angola me magoou tanto que eu afastei-me desse caminho e, portanto, como não tenho, de certa forma, o perfil para, digamos, a escrita até panfletária ou de grande marca política, eu tento, através da poesia ou da prosa, o meu primeiro livro que se chama Os Enteados de Deus e que foi premiado, é um livro sobre, digamos, as injustiças todas no mundo ainda, chamo-me português, digamos, por exemplo, de colónias, não é, colonial, e até às independências. O ativismo manifesta-se dessa maneira, portanto, através ou da ficção ou da poesia, que vou chamando determinados temas. Há um poema, por exemplo, neste Conjugação de Mapas, que tem que ver nitidamente com o tempo da escravatura, que é o Negro Mar, etc., e por aí fora. Portanto, eu sinto em mim, muitas vezes, a dor de milénios, ou para nós, digamos, desta cultura, das culturas de língua portuguesa, em África e no resto do mundo, de centenas de anos, não é? Portanto, de séculos, de 500 anos. Enfim, portanto, é assim que vou tentando fazer a minha luta. E enquanto fui, aí sim, enquanto fui docente, enquanto fui professora, portanto, eu tinha, sobretudo na Alemanha, em que tinha uma autonomia enorme, ou total, porque era a única professora na altura que estava a dar, portanto, ensino secundário e que fazia encontros na universidade, tinha autonomia total para escolher, para selecionar textos e fazer programa, etc. E aí eu fiz a luta através dos textos que eu selecionava, não é? Portanto, provocava determinadas situações através do texto que viessem levantar ou destapar muito preconceito, muita injustiça, muita discriminação também, que está arraigada no espírito da nossa diáspora.
Regina Correia, poeta e ficcionista luso-angolana, foi nossa convidada no programa de quinta-feira passada, África em Clave Feminina, Música e Arte, programa que podeis encontrar no podcast em www.vaticannews.va. Nele, o ensaísta Filin Telizio traça um retrato da Regina Correia e das suas obras, algumas das quais premiadas. Ngibeke wa santana Watorilaji mujibie Watorilaji mujibie Watorilaji mujibie mama Wajibila jikasoka wa Watorilaji mujibie Sokawa Mushima
Música Mushima, interpretada pelo saudoso Valdemar Bastos, amigo da Regina Correia. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom domingo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.